Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Espinhada de Patos e do programa Sinfemp para Todos. Bom dia, Carminha Soares.
Bom dia, Frei Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Espinhada e também do programa Sinfemp para Todos.
É uma comunhão aqui, né? O programa Sinfemp para Todos e as ondas da Rádio Espinhada. Hoje nós estamos a 23 de junho de 2024, né? O programa do Sinfemp hoje é o programa da Fogueira de São João.
É,
exatamente. Amanhã, feriado, dia de São João. Nós queremos já iniciar o programa. Daqui a pouco vamos já ter as primeiras músicas esquentando, mas esquentando também com o calor humano do Sinfemp para com os seus ouvintes desse programa e os filiados, né, Carminha?
É, eu queria que, já que a gente está hoje no, na véspera, né, do São João, onde o povo já está festejando, que o padre falasse sobre o santo, né? O porquê, né, se festeja essa fogueira, esse fogo é aceso, né, de São João, porque muita gente fala equivocadamente que foi no dia da morte dele, mas eu acredito que o Frei deve saber alguma coisa sobre esse santo tão querido, né, que veio antes, abrindo os caminhos, né, para o nosso Jesus Cristo, né, para o Salvador.
É, São João é realmente muito famoso, né, sobretudo aqui no Nordeste, mas a questão da fogueira, o fogo, tem a ver também com, além da iluminação, a fumaça como anúncio, como forma de apresentar, né, de indicar local, de indicar aparecimento, nascimento, de indicar solenidade. Tanto é, por exemplo, que a festa, a grande festa que a igreja tem, a festa da Páscoa, inicia-se com fogo também. Então, fogo, fogueira, essa apresentação. E esse período aqui, São João é o mais famoso, mas a gente sabe que nós temos aí três santos, né? Que comemorados nesse período, que se, inclusive se faz fogueira para os três. É, Santo Antônio,
que já passou,
São João e São Pedro, todos três com essa questão do fogo, da apresentação, da indicação. Então isso é importante, é a cultura também. Agora ficou muito forte aqui no Nordeste a questão da fogueira, né?
Pois
inclusive é bom a gente tocar no assunto também, Carminha, que nós sabemos que há uma lei proibindo acender fogueira em via pública aqui na Paraíba. E até dizer que a lei permanece. Houve aí uma mudança, os deputados enviaram para o governador, mas o governador não sancionou, não assinou decreto, não tem nada, então continua com a lei proibindo acender fogueiras no meio da rua.
É, a gente sabe que na época que a fogueira foi acesa, era um meio de comunicação, não é, que tinha. Hoje a gente já tem muitos meios de comunicações, a gente já sabe, quando nasce uma pessoa, um menino, todo mundo já fica sabendo que já sai no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Mas na época que São João nasceu, para que fosse avisado ao povo que ele tinha nascido, foi feita a fogueira, né? Para dizer que São João nasceu. E São João nasceu 6 meses antes de Cristo, né? No mês de junho, Jesus Cristo nasceu em dezembro. Então, essa alusão do santo, né, que veio antes, né, para fazer, anunciar Jesus Cristo.
Muito
Mas,
bem.
Mas eu gostaria, né, já de continuar aqui, padre, já mandando um bom dia, né, para todos os municípios da nossa base, desejar uma feliz véspera de São João e um São João abençoado, que vai ser amanhã, começando por Aldeia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado e Emas, mandar um alô especial a Junco do Seridó, Mãe d'Água, Malta, Olho d'Água, Passagem, mandar também um abraço, né, e um alô especial a todos os servidores e servidoras e ouvintes do nosso programa na cidade de Quixaba, São José do Bonfim, São José de Espinhares, São José do Sabugi, São Mamede, lá também para Santa Luzia, Santa Terezinha, Tenório, Vaza, Vista Serrana e aqui é o nosso torrão, na nossa cidade, né? de Patos, zona urbana, zona rural, e o nosso distrito de Santa Gertrudes. Mandar um alô especial lá para Maria José, aposentada, né? Que sempre está na nossa escuta e também me ligou essa semana, né? Para tirar algumas dúvidas. Um alô especial para você. Não esquecer também o Doce lá no Patativa, né? Que sempre está na nossa escuta. E também lá o nosso companheiro, né, de luta também, é, presidente da UMAC e lá da Associação do Patativa do Açaré, José Roberto de Lima, né? Ao nosso amigo também lá do Nova Conquista, que é presidente da UAC e também da nossa Asmonoc, lá do Mutirão, que é Zé Hilton. E não esquecer, né, Mariazinha, Detinha, da guia do Mutirão, da guia lá de São José do Bonfim, e também, né, Antônio, né, porque se Antônio não falar em Antônio, ele se zanga. Antônio, que mora lá no Mutirão, ele e suas irmãs devem estar na escuta, né, tem uma família grande eles. Deve estar na escuta do programa. Um alô especial para vocês, para minha irmã Nalva, para minha irmã Cida, né, Inalda, para minha filha, para meu genro Cleito, para todos que estão, né, escutando o Sinfé para Todos, e também para Ritinha, né? Não posso esquecer de Ritinha aí na Rua do Prado, junto com seu pai. Eu, Ritinha, não esqueço. E Júnior,
o perito
que sempre reclama quando a gente não dá um alô especial para ele.
Um abraço, então, para esse pessoal que Carminha está dizendo, para Júnior. Júnior fala comigo também no WhatsApp. É um ouvinte assíduo do programa Sinfem para Todos. Quero mandar um abraço, um alô especial para a minha família também, seu Tico, Dona Divone, são meus pais, as minhas irmãs Marilândia e Mari Cláudia, os meus irmãos Fabrício, Fabiano, que estão nos acompanhando, também os meus sobrinhos. Hoje eu quero nominar aqui, porque estão crescendo e estão ouvindo o programa. Aí às vezes eu falo muito da minha sobrinha Francisca Lívia e os outros já estão cobrando, viu, Carminha? E também eu estou aqui, então está lá o José Henrique, a Luzia Kelly, o Francisco Neto, a Milena e Mirelle, então esses que nos acompanham também, meus sobrinhos e sobrinhas. Um alô especial para o pessoal da zona rural lá de São José dos Pinhares, também a zona rural de Patos, Carminha falou aí no distrito de Santa Gertrudes, o pessoal do Patativa do Açaré, ao Roberto Lima, que é presidente da associação lá do Patativa do Açaré, presidente também do PCdoB aqui em Patos, presidente da UMAC, ele está virando presidente, né? O nome dele agora é presidente. Presidente Roberto Lima. Abraçar também os nossos ouvintes lá do sítio Trincheiras. Alguém falou comigo esses dias, manda um alô para o sítio Trincheiras, estamos aí enviando. A Jeane Venâncio, né? Nos acompanha sempre, todos os domingos, estamos mandando aí o nosso alô. Quero mandar um alô para Rosa Aprígio, ela que é aposentada hoje do município de Patos, trabalhou na creche Mariana Medeiros muitos anos, conhecido como Rosa da Creche. Ela tem uma chácarazinha também no sítio Mucambo, no fim de semana ela fica lá na chácara e durante a semana está aqui na cidade. Um abraço para a Rosa, para Amanda Aprígio, a filha dela, meu afilhado Júlio César e tantos outros que nos acompanham.
Mandar aqui também um alô para a nossa diretoria, né? Começando pelo nosso vice-presidente, Gilson Remígio, lá em Condado, a nossa primeira secretária aqui em Patos, Elizabeth Barreto, o nosso primeiro tesoureiro, né, que está licenciado, mas continua primeiro tesoureiro, José Gonçalves da Silva Filho, o nosso Zé Gonçalves, né? A segunda tesoureira que agora está aqui assumindo a primeira tesouraria, Marinalva, lá no São Sebastião. O diretor de patrimônio, Adivânia, lá no bairro do Jatobá. Diretor de formação, Josinaldo Gomes, lá em Salgadinho. O diretor adjunto de formação, LS, em Olho d'Água.
Um abraço para Olho d'Água, né?
Diretor de comunicação e imprensa, Marcos Antônio Gregório de Figueiredo, lá em São José de Espinharas. O diretor de esporte e lazer, Jonas Lopes, aqui no município de Patos. A nossa querida, né, diretora de educação e cultura, lá de Santa Terezinha, Maria Valéria Medeiros de Oliveira. Diretora de aposentados e pensionistas, Socorro Rodrigues. A adjunta da pensão de aposentados e pensionistas, Cleidinha, que é Maria Flância Cleide. O diretor de gênero, Saula Virgínia. Diretor jurídico, está aqui ao meu lado, José Fábio Marques de Santana. Diretor de relações institucional, também está licenciado, Josualdo. Diretor de saúde e previdência, Alain Guedes. Diretor adjunto de saúde e previdência, lá em Santa Luzia, Alice de Souza Duda. Diretor de habitação, lá em Passagem, Adeildo Bezerra Moreira. Diretor de juventude, aqui no município de Patos, o Francisco Pergentino de Araújo. E a adjunta, né, que é a Nath, é a Natália Maria Romão de Souza, que está também nessa questão. No Conselho Fiscal, a gente tem Lucilene Carlota, tem Maria de Fátima Alves de Lima, que é a Mariazinha, que as duas são de Patos. Temos Paulo Ricardo Costa, lá do Junco do Seridó. E os suplentes, nós temos aqui Judas Tadeu, que está licenciado, né? Rosângela Costa, que é lá de Emas, e Terezinha Delfino, daqui de Patos.
Muito bem. Abraçar todos os delegados e delegadas sindicais, conselhos de representantes nos municípios de Junco, do Seridó, São José de Sabugi, São Mamé, de Santa Luzia, Tenório e Várzea. Também nos municípios de Catingueira, Emas, Olho d'Água, Santa Terezinha, Mãe d'Água e São José do Bonfim. Em Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Passagem, Quixaba e Salgadinho. E nos municípios de Condado, Malta, São José das Pinharas e Vista Serrana. Cada município desse nós temos um delegado sindical e três conselheiros representantes. Aí, muito importante para a vida do Sinfem.
Eu queria até fazer uma alusão a essa questão, porque houve uma questão lá em Santa Terezinha esse mês, que não houve o pagamento no dia 30 da maioria dos servidores que trabalham no recebe pelo FPM. E a nossa delegada sindical Flávia, lá de Santa Terezinha, fez uma, andou dentro, na cidade, no carro de som, divulgando, pedindo o pagamento, e houve umas críticas lá, né? Saiu até uma nota de repúdios contra o Sinfemp, porque o Sinfemp não foi participar dessa questão, desconhecendo, né, que a nossa Flávia é o Sinfemp, é a diretora, lá ela é a delegada sindical, é quem encaminha, é quem faz tudo lá. O sindicato está presente com Flávia Alves dos Santos, com Celina Batista Cordeiro, com Iana da Rocha Nogueira e com Valdênio Ferreira da Silva, lá em Santa Terezinha. Eles são Sinfemp. É ignorância, né? Eles não sabem.
Mas quem foi que botou a nota, Carlinhos?
Foi uma pessoa lá que botou, estão fazendo politicagem por conta que ela botou para descer e representou muito bem.
Deve ter sido um babão.
Aí disseram assim, uma nota de repúdio, porque o sindicato mandou um carro de som e mandou só um servidor falar, né? Reclamar. Mas
não
esse
sabe
servidor,
de nada, né?
Esse servidor que falou, ele era Sinfemp.
Viu? É a delegada sindical.
É a delegada sindical que, no dia, a presidência, o pessoal aqui, eu estava em outra audiência, né? Estava em audiência, não poderia participar, e ela fez o papel que é para ser feito. Então, esclarecer aí aos servidores de
Santa Terezinha.
Santa Terezinha e de todos os municípios da nossa base, que essa questão da delegacia sindical tem representação do sindicato. Não precisa que Carminha, que Zé Gonçalves, que Fábio, que a diretoria executiva esteja presente para fazer uma ação. Aí também tem a Valéria, só que ela estava noutra questão também, representando noutro local. Só que Valéria está na diretoria executiva. E nós estamos falando aqui da questão das delegacias, os representantes do Sinfemp, dos servidores lá dentro do município, que são, no caso de Santa Terezinha, a Flávia, né, a Celina, que é conselheira, a Iana e o Valdênio. Eles são conselheiros e a delegada sindical é Flávia, representando muito bem. Parabenizar a Flávia pela coragem de botar a cara a tapa, igual nós damos aqui, mesmo morando nessa cidade e fazendo o papel que é para ser feito da sindicalista que ela é e que representa muito bem os servidores do município de Santa Terezinha. Parabenizar você, Flávia.
Quer dizer que lá em Santa Terezinha a Flávia foi no carro de som
pessoalmente falando e pedindo pagamento, exigindo, né, que fosse feito o pagamento, porque o prefeito fez o pagamento dia 30 de uns servidores e ficou a maioria, aliás, todos que recebem pelo FPM, apesar, né, de Santa Terezinha ter recebido, né, no dia 30, né, no mês de maio, o mês todinho, ter recebido R$ 2.381.445,14, houve atraso de pagamento. Os servidores foram receber no dia 11, porque eles colocaram na conta dia 10, na segunda, e no dia 11 foi que foi creditado nas contas dessas pessoas. Então, quando eles vão pagar as suas contas, os cartões não vai dizer que vai descontar, não, viu? Vai ter que pagar juro. E com isso, a prefeitura, mesmo recebendo esse tanto, atrasou. Não disse por que atrasou. Os servidores, ela pediu para fazer essa movimentação, os servidores que estavam a receber pediram o apoio e ela foi.
Isso agradecer. É, isso é a ação,
esse é o,
né,
papel do delegado sindical em todos os municípios. Então, não venham soltar nota de repúdio contra o Sinfem, porque o Sinfem sempre esteve, sempre vai estar na luta junto com os servidores. E não é obrigado a presidente ir para que o movimento seja feito. Então, a nossa delegada sindical tem todo o aval, todo o direito de organizar os servidores e também, se quiser fazer uma passeata, ela faz, porque ela está lá enquanto Sinfem, não enquanto servidora pública municipal. Ela está lá respaldada, porque ela é delegada sindical e está representando o Sinfem na cidade.
Eu garanto que esse que colocou a nota de repúdio, no mínimo, se for servidor, já tinha recebido dele. Se for servidor, já tinha recebido.
E também ficaram soltando algumas coisas. É coisa de politicagem que a gente não vai levar em conta. Eu só estou aqui esclarecendo para que os servidores não fiquem achando que o sindicato está abandonando, né? Numa luta, num atraso. Nós estamos organizados e, por isso, né, todos os diretores têm direito de falar, de ir para a rua e dizer, né, o que está prestando na sua cidade. No caso aí, a delegada sindical Flávia Alves dos Santos.
Muito bem, assim, olha, tá de parabéns a Flávia. É, como estão de parabéns os nossos conselheiros e delegados espalhados aí nos 23 municípios? Aqui em Patos nós temos um grupo de 20 conselheiros representantes do Sinfem. Meus amigos, minhas amigas, vamos para o nosso primeiro intervalo musical do programa Sinfem para Todos. Daqui a pouquinho a gente está de volta, vamos aproveitar, começar o arrasta-pé do São João, da noite de São João. O arrasta-pé aqui dos servidores e servidoras dos 23 municípios do nosso Sinfem. Daqui a pouco a gente volta.
Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar. Tanta coisa a gente inventa, mas no dia que a poesia se arrependa é que as pedras vão cantar. Mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente e pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar. Tanta coisa a gente inventa, mas no dia que a poesia se arrebenta é que as pedras vão cantar. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar. Tanta coisa a gente inventa,
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfempe para Todos. Hoje, domingo 23 de junho de 2024, nós estamos aí em clima de São João. E por falar em São João, vamos falar de lei, de dinheiro, de coisa. Como é que está aí, Carminha? Um assunto pertinente que você, inclusive, tinha começado no domingo passado e hoje tá, e vai trazer à baia novamente esse assunto, né?
É sobre a questão da portaria 960 de 17/7/2023, que instituiu o pagamento por desempenho de saúde bucal na atenção primária à saúde do âmbito do Sistema Único. Ela foi revogada, né, a partir da competência maio, com a publicação da portaria 3.493 de 10/4/2024. Mas o período financeiro da validade da portaria 960 de julho de 2023 a abril de 2024 continua valendo, ou seja, a utilização dos recursos repassados para melhoria do serviço, que compreende gestão e profissionais das equipes de saúde bucal, deverão estar relatados no relatório anual de gestão, o RAG. A orientação e a recomendação é que a utilização desses recursos seja discutida entre os profissionais da saúde bucal e o gestor, definindo os percentuais elaborados normativamente ou lei. Lembrando que o recurso de custeio de desempenho para a saúde bucal pode ser utilizado pelo gestor para pagamento de pessoal, pagamento de aluguel do UBS, compra de insumos, pagamento de serviço de manutenção dos equipamentos, não deve ser utilizado em estruturação. Os valores repassados no período de julho de 2023 a abril de 2024 foram R$ 900 de julho, na modalidade 1 e 2, R$ 900 de agosto de 2023, na modalidade 1 e 2, R$ 249 de setembro a abril de 2024 para a modalidade 1 e R$ 3.267 para a modalidade 2. Então, no município que tiver a lei, que foi instituída a lei, né, o valor do adicional foi repassado, teve um adicional no mês de março desse ano, que é exclusivo para os profissionais. Esse daqui também é para os profissionais, esse que eu falei antes. Mas esse que foi repassado no mês de março, ele é exclusivo aos profissionais das equipes de saúde bucal, SB, conforme diz o artigo 5º-D na portaria 960. Ao final da avaliação do ciclo anual, será devido pagamento adicional ao município no mês subsequente ao último quadrimestre a ser destinado aos trabalhadores de acordo com a média alcançada. Mas se não teve nenhuma média, né, se o Ministério da Saúde não teve ainda, não mandou os critérios, os servidores têm que receber do jeito que é para ser. Aí, olha aí, tem muitas cidades, né? A gente tá aí, Patos não fez, né? Deixou de fazer, disse que já pagavam. Mas lá em São Mamede, o prefeito fez uma lei. Lê aí para mim.
Em São Mamede tem. Foi a lei 1118 de 2024, né? Que o prefeito regulamenta, no âmbito do município de São Mamede, o pagamento por desempenho da saúde bucal na atenção primária à saúde, instituído pela portaria ministerial número 960, como você disse, de 17 de julho de 2023. Essa lei segue na forma que especifica e dá outras providências, diz aqui o extrato da lei lá em São Mamede. A lei foi criada.
Os servidores estão preocupados lá em São Mamede, por quê? Porque até 6 de julho, né? O gestor poderá estar definindo a elaboração de critérios para utilização do custeio do desempenho que trata a portaria 960 de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Então, eles podem ainda até 6. Aí já está instituído, né? O que a gente está pedindo é que o prefeito faça logo esse pagamento desses servidores, que eles estão muitos, né? A lei foi em abril ainda, né? Foi feita em abril. Então, já teve tempo e a gente está esperando. Lá em Santa Luzia, a gente estava com... Já deu entrada também nos critérios, mas houve a questão da Câmara, né, que não formou ainda lá. Teve uma queda de braço dentro da Câmara de Santa Luzia, né, que eu acho que está prejudicando os servidores, apesar, né, de tanto da saúde bucal quanto os professores, né, do Fundeb. Mas aí eles tinham 20 dias... para constituir a comissão que a situação mudou, né? Quando houve a brecha lá para mudar de partido, e os partidos têm que ter essa comissão de acordo com o que diz a regra. E eles dizem que não está, porque estava acontecendo antes. Então, o Moído está uma queda de braço lá,
e
quem está sendo prejudicado é os servidores. Mais uma vez, eles têm até 6 de julho para aprovar essa lei, né? E os servidores da saúde bucal também de Santa Luzia ser beneficiados. Eles têm até essa data para fazer a lei e pagar.
Mas aí, Carminha, lá em Santa Luzia o problema é grave, porque a justiça mandou desmanchar todas as comissões da Câmara de Vereadores.
Mas eles,
porque
mas aí
eles criaram erradas as comissões.
A questão é que as comissões não foram criadas erradas. As comissões já estavam criadas. E como segundo o presidente da Câmara, não houve indicação, e lá no regimento interno dizia que caso não fosse, ele poderia fazer. Só que como eles entraram na justiça e teve essa decisão, essa liminar, eu não sei se eles conseguiram derrubar a liminar, eu não sei como é que anda. Eu sei que o servidor é quem está sendo prejudicado por
eles
conta
disso. Eles não
estão disso.
Preocupados com os
então,
servidores.
Então, na saúde bucal, esse dinheiro que veio da 960... veio para todos os municípios e os municípios, né, pegaram o dinheiro e não repassaram para os servidores que era para ser destinado. Não sei se todos os municípios fez a mesma coisa do município de Patos, né, que Patos ficou com o dinheiro, né, disse que já estava pagando já o pessoal, né. Eu quero saber se o do mês de março, que é destinado exclusivamente para os servidores, o que é que eles vão fazer.
Me explique aqui melhor, você está por dentro. Quer dizer que no caso de Patos, primeiro dizer, São Mamed criou a lei em abril, sancionada no dia 3 de maio. Nós já passamos da metade de junho e São Mamed não pagou ainda?
Não, não pagou, mas segundo os servidores, né, estão esperando, né, esperando para dizer. Eu mandei um ofício, né, para lá, não recebi resposta ainda, mas eu espero que já esteja sendo organizado esse dinheiro.
E em Patos, atenção, os servidores de Patos, da saúde.
Não, a gente foi, sentou, foi lá, conversou, mas o secretário disse que o município de Patos já pagava gratificações, já pagava isso e aquilo, não tinha. Houve aqui uma reunião na sexta regional, que eles falam, né, da saúde, e os municípios aqui da base já não iam fazer, decidiram, né? Então, eu quero saber, secretário, se o dinheiro que entrou no mês de março, que é exclusivo para as equipes, você não vai repassar.
Sim, então saber para onde foi o dinheiro, né?
O outro já disse que já estava pagando. Agora, o do mês de março que veio extra, ele vai ter que mandar, que pagar os servidores. Eu não sei como é que ele vai fazer, mas que está aqui dizendo que é exclusivo para eles, é.
Eu acho que tem que
ver. Um adicional extra que veio, né? A gente tem que ver quanto entrou, porque ele disse que o demais, esses 900 daqui do mês de junho, do mês de agosto, esses 2.449 do mês de setembro a abril de 2024, eles não vai pagar, porque já pagava, já tinha isso, já tinha aquilo. Mas o adicional extra que veio em março, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter que dar ao servidor, porque está dizendo que é para eles, é exclusivo para pagamento dos servidores.
Então, atenção aí, os servidores, para ver essa situação. Porque Patos realmente não tem pouco dinheiro, não. Patos tem bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Agora, eu não sei como é que funciona na cabeça de quem está governando, né? Porque, e o povo também. O povo que está acompanhando aí. Porque, por exemplo, agora nas redes sociais, nos sites, só dá notícia do grande projeto do prefeito Nabô Vanderlei para a reconstrução, a reorganização do terreiro do forró. É muito mirabolante o projeto, muito grande, coisa enorme, que vai fazer em menos de um ano, para no próximo São João já estar aí brilhando. Eu não sei como é que funciona isso, porque 20 anos para terminar um teatro, com 3 governos de Nabô Vanderlei no teatro, mais um de Chica Mota e um dos 3 ou 4 aliados de Nabô, que ficaram entrando e saindo do governo da Prefeitura de Patos, não terminaram o teatro. Agora tem repasse do governo estadual. Já tem uma placa do governo estadual no teatro para terminar. Mas mesmo assim, a Prefeitura de Patos, numa multidão de gente reunida ali no terreiro do forró, faz uma apresentação artística, mirabolante, do novo terreiro do forró. Então, eu acho que estão brincando com a inteligência do povo. dos servidores de Patos que estão nos ouvindo. Presta atenção, eu tenho minhas dúvidas que isso saia. Como é ano de política e muita gente se interessa por esses assuntos de festa de São João, que faz aí uma enormidade, tem gente que vai e diz, olha, São João de Patos, parece que eles agem assim, como se o São João de Patos salvasse a cidade por resto do ano. Se não tiver mais nada, o São João salvou. É importante, festa é claro, brincar é importante. Agora, os servidores que estão brincando São João, que estão replicando notícia de modificação do terreiro forró, observe também aqui as notícias que o Sinfemp está trazendo, sobretudo Carminha está dizendo aí que tem dinheiro de março na Secretaria de Saúde, que ainda não foi dito para onde foi quando era destinado especificamente para os servidores e as servidoras. Meus amigos, minhas amigas, vamos para mais um intervalo musical. Daqui a pouco a gente volta com notícias ainda pertinentes à educação. Olha, o negócio tem que cuidar-se, porque a coisa está difícil. Vamos mais uma musicazinha para animar? Estamos no São João, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicolor, como no céu vai sumindo.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicolor, como no céu vai sumindo.
Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot e baião no salão. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração.
Olha pro céu, meu amor,
baião no salão. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão que ficou, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor,
você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Estamos de volta com o programa Sinfente para Todos, abraçando mais uma vez você que está nos acompanhando pelas ondas da Rádio Espinharas 97,9 e também nos acompanhando nas redes sociais, quando pode. Quero mandar um abraço aqui, Carminha, para alguns professores que nos acompanham. Tem alguns que não perdem. A professora Márcia, lá no Alírio Meire Vanderlei, funcionária lá do Alírio Meire Vanderlei, não perde esse programa, está sempre acompanhando também. Tantos outros que nos acompanham, quando a gente faz ao vivo, acompanha pelo Facebook. Quando não faz, acompanha pela rádio, pelas ondas da Rádio Espinharas. Mas aqui queremos trazer algumas notícias nacionais também. E eu trago aqui do site da CNTE, muito importante para nós, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, trouxe aí uma notícia sobre o novo ensino médio. É importante saber que há pouco o Senado está tramitando lá na Comissão de Educação do Senado, que recebeu da relatora com relação ao projeto de lei 5.230/2023, que prevê uma nova reforma do ensino médio. Foi colocado aí alguns substitutivos e a relatora do Senado, a senadora professora Dorinha Seabra, que eu acho mais engraçado, inclusive, é importante dizer, que a gente fica às vezes assim, preocupado. Você elege representantes de algumas categorias, quando o camarada chega lá parece que fica doido, fica dementizado, abestalhado ou então corrompido. Porque começa a fazer as coisas e não está mais vendo as categorias. Então, tem que ter cuidado. A senadora, que é professora, Dorinha Seabra, do União de Tocantins, devolvendo lá para a Comissão de Educação do Senado esse projeto que foi enviado pelo Ministério da Educação. Ora, senadora, senadores, deputados, a Comissão de Educação recebe e o Senado recebe pelo Ministério da Educação, que é quem trata e quem conhece a educação, ouvidas as escolas, os estados, os municípios, que mandaram inúmeras propostas para essa reforma do ensino médio, mas quando chega na Câmara, no Congresso, aí eles começam a discutir entre eles como se fossem, assim, as pessoas mais capacitadas do mundo em educação.
Deixa eu dar só aqui um balanço, né? Convocada pelo Decreto-Lei número 11.697/2023, a CONAI contou com ampla participação da população e da comunidade acadêmica de todo o país. Cerca de 2 milhões e meio de pessoas compareceram à Universidade de Brasília durante os 3 dias da programação para debater e aprovar as propostas voltadas ao texto final do novo PNE, que é o Plano Nacional de Educação 2024-2034. Participaram da conferência 1.847 delegados eleitos nas etapas estaduais, municipais e distrital da educação básica, educação superior e educação profissional e tecnológica, assim como do setor público e privado. Entre eles, estavam gestores, trabalhadores, docentes, secretários, conselheiros, estudantes, pais, mães e responsáveis. Então, essas propostas que estão aí sendo discutidas, ela passou por essa conferência. Né? A CONAI contou ainda com 204 observadores, 78 palestrantes nacionais e internacionais e 200 pessoas que atuaram no apoio como servidores do MEC, estudantes, docentes e servidores da UNB. Também estavam presentes 48 pessoas com deficiências, corroborando a defesa do governo, da inclusão de todos os brasileiros e construção de um programa educacional com a cara do Brasil e de suas necessidades. Na conferência aconteceram 7 plenárias simultâneas de discussão do documento base. Ao todo foram 40 horas de avaliação das 8.651 emendas recebidas pelos estados e municípios. Também houve 34 colóquios para a aprofundação de temas relacionados ao documento básico, como Sistema Nacional de Educação, Saúde e Educação, Alfabetização, Educação Antirracista, Escola de Jovens e Adultos, entre outros.
E, inclusive, Carminha, havia representante nesse encontro aí daqui de Patos, né?
Com certeza.
A nossa amiga, também sindicalista, coordenadora dos anos finais aqui do município de Patos, Maria das Lágrimas, conhecida mais como Lalá, esteve também presente lá em Brasília participando. Mas o fato é que, no que diz respeito ao novo ensino médio, as propostas enviadas pelo MEC, pelo FNE, pela CNE, pela FONSED, pelo CONSED, pela UBS, as medidas que eles entendiam como necessárias para alterar a lei do ensino médio, que é de 2017, foram deixadas um pouco de lado e... Segundo o presidente Helena Araújo, presidente da CNTE, houve um desrespeito à comunidade escolar, onde esses trabalhadores, estudantes e familiares indicaram, através dessas diversas formas de consultas feitas pelo Ministério da Educação e Cultura, foram assim um pouco desrespeitadas pela senadora Dorinha, que deu continuidade ao próprio desrespeito que já havia sido feito pela a comissão da Câmara, pela Câmara de Deputados, né, e pelos senadores. Mas ainda vai haver muita discussão sobre isso, e a gente espera que haja mobilização das comunidades escolares, né? Heleno ainda disse que, ao atender os interesses do setor privado e das secretarias de educação dos estados e Distrito Federal, em detrimento às demandas apresentadas pelos segmentos da comunidade escolar, a senadora Dorinha seguiu o mesmo caminho do relator da Câmara e manteve o desrespeito aos diretamente interessados e interessadas, concluiu o Heleno Araújo. E ele diz também que deve haver uma mobilização nacional. O projeto deve ser votado nos próximos dias. Ele impacta a vida, Carminha, de quase 8 milhões de jovens estudantes que cursam ou irão cursar os anos finais da educação básica. Por isso, é preciso convocar todas as entidades filiadas e os trabalhadores e as trabalhadoras em educação para defenderem, junto aos senadores, alterações no texto de acordo com as propostas trazidas pela Confederação, que a gente pode encontrar lá no site do CNTE. Mas também tivemos aqui, a Carminha está trazendo, estou observando, a Carta à Sociedade Brasileira em defesa da aprovação do Plano Nacional de Educação, o PNE 2024-2034. Vamos aqui à leitura da carta. As trabalhadoras e os trabalhadores em educação das escolas públicas de nível básico se dirigem a toda a sociedade brasileira, em especial aos gestores públicos e parlamentares das três esferas federativas, para solicitar apoio à tramitação e à consequente aprovação do Plano Nacional de Educação para o período de 2024 a 2034, como prevê o artigo 214 da Constituição Federal, abre aspas, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos e das diferentes esferas federativas que conduzem a 1. Erradicação do analfabetismo, 2. Universalização do atendimento escolar, 3. Melhoria da qualidade do ensino, 4. Formação para o trabalho, 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país, 6. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. O PNE, em sendo uma exigência constitucional duração decenal, precisa ser aprovado neste ano 2024, com vistas a orientar as políticas educacionais do país, nos termos do artigo supra transcrito, e compete ao Executivo Federal encaminhar o projeto de lei do PNE ao Congresso Nacional, observadas as contribuições da sociedade que constam no relatório final da 4ª Conferência Nacional de Educação, CONAI. A CONAI, realizada entre 28 e 30 de janeiro de 2024, foi coordenada pelo Fórum Nacional de Educação e precedida de mais de 4.300 conferências preparatórias em todos os estados. Há, portanto, uma sólida contribuição social ao PNE, que não pode ser desconsiderada pelo Executivo e pelo Parlamento nos processos de elaboração e aprovação do projeto de lei. Muitos serão os desafios do próximo PNE, com destaque para a inclusão escolar e a qualidade da educação em todos os níveis, etapas e modalidades. A expansão das matrículas no tempo integral, o aumento do financiamento público para as escolas públicas, as regulamentações do Sistema Nacional de Educação e do custo aluno-qualidade, o CAC, CAC-I e o CAC, e também a valorização dos profissionais da educação. A definição de prioridades e a construção dos consensos sobre as pautas do PNE precisam sobrepor as disputas ideológicas e partidárias que se configuram no Parlamento e na sociedade nos últimos anos, transformando o PNE em política de Estado comprometida com a educação para todos. Os trabalhadores e as trabalhadoras em educação reunidos na CNTE, em seus 57 sindicatos filiados em todo o Brasil, reiteram sua disposição em construir mais esse capítulo na história do Brasil, lutando para as metas e estratégias do novo PNE sejam efetivamente cumpridas ao longo da próxima década. Brasília, abril de 2024, carta aberta à população brasileira pela aprovação do Plano Nacional de Educação. Isso aqui é muito interessante, Carminha, inclusive falou aí, valorização da escola pública. E por esse tema, aqui é importante, nós não vamos nos deter em outro momento talvez, mas a gestão da escola deve ser pública. É o título de uma matéria que traz, porque nós vimos aí que a notícia que tomou conta do país na última semana foi a ação do governo do estado do Paraná em selecionar quase 10% das escolas de sua rede de ensino estadual como projeto piloto, experimentar em 200 unidades escolares a privatização de sua gestão. Os estados de São Paulo e de Minas Gerais seguem em diferentes estágios a mesma toada, a mesma pisadinha, né? Querendo experimentar, ou já alguns casos implementando em algum nível a concessão de gestão de suas escolas, a iniciativa privada, esse mal que foi deixado inclusive pelo governo Bolsonaro, essa história de privatizar a escola, de dar os chamados vouchers para as escolas, pagar, o governo pagar a escola privada para dar ensino público. Gastando, quer dizer, qual a intenção disso? Dar dinheiro a um pequeno grupo, porque o governo tem condições de fazer escola pública de qualidade, e a prova disso é que os maiores nomes que a gente tem aí na ciência são pessoas advindas, inclusive, da escola pública, né? Nunca é demais lembrar que esses três estados são governados por políticos de extrema direita, né? Em nosso país, Paraná, Ratinho Júnior, São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, esse partido que também tem que a gente ficar de olho, e por fim, Minas Gerais, do Romeu Zema, que é do Novo. A ameaça é de privatizar a gestão escolar. É um desejo antigo dessa turma que perdeu as últimas eleições, né, presidenciais no Brasil. Querem, de toda forma, agraciar e agradar os financiadores de suas campanhas políticas, repassando os recursos da educação pública para empresas privadas, muitas vezes comandadas pelos amigos desses governadores. O educador Luiz Carlos de Freitas, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, grande parceiro das lutas do movimento sindical e popular ligados à educação, já alertou mais de uma vez que hoje a principal ameaça à educação pública brasileira, esse direito social e universal conquistado com muita luta, é justamente a privatização da gestão escolar. A ideia é passar a administração das nossas escolas públicas para que as empresas ou organizações sociais privadas tomem conta da administração predial e de pessoal da unidade escolar, bem como das atividades de vigilância e alimentação escolar. Ou seja, querem manter num grupo, privatizar as coisas. E isso a gente não pode deixar.
E quando lá no plano, né, está dizendo que é uma educação de Estado, né, e se é de Estado, ela tem que ser pública.
Estão exatamente indo contra o Plano Nacional de Educação, que deve ser aprovado, que diz que é para aumentar e valorizar o trabalho do Estado na educação, né? Publicizar, tornar pública essa ideia.
A gente sabe, tem muita questão aí, né, quando fala da privatização, né, de dinheiro público nas escolas privadas. A gente tem exemplo na educação superior, né, que a gente tem o FIES, mas aí a pessoa vai pagar. Aí nós temos aí o SISU, né?
Exato.
Que a gente... você, para poder entrar, não é todo mundo que entra. Não é, o dinheiro está botando, pagando dinheiro para o privado, mas aí é porque aquele curso não tem público. A gente tem que lutar para uma universidade pública, de todas as... principalmente na saúde, né? Que tenha como o estudante entrar, né? Entrar nela. A questão da privatizar, já estavam querendo também privatizar as universidades. E a gente, o que a gente pede, sempre sonha, é que seja investido nas nossas universidades, que já existe, que são marco, né, nacional. Nós temos, as nossas universidades, elas são de primeira qualidade. O aluno que sai de lá, ele sai bem formado. Agora, a questão, sabe qual é? É porque não querem investir. Né? Essa turma aí de 2017, você sabe, a gente não precisa dizer o que aconteceu no país, que foi retirado o dinheiro da universidade pública do país.
Lógico.
Foi retirado o dinheiro, foi retirado os incentivos, foi retirada a ciência, porque é de onde saem os remédios, é de onde saem os equipamentos médicos. É dessas universidades, né, que o cientista, né, o cientista, o estudante que não para de estudar, que está lá, tem projeto que pode ser financiado pelo dinheiro público, não tem o valor dado. Né? E muitas das vezes eles vão para fora, vai fazer. Aí quando chega o equipamento caro dos Estados Unidos, né, desses outros países, o povo acha ruim. Porque aqui no nosso país eles não investem na ciência. Ele não investe naquele estudante brilhante, né, que quer fazer, né, história. Nós sabemos, né, o exemplo da vacina no Brasil. O exemplo da vacina no Brasil. Né? Que o Brasil produz vacina muito bem. Né? E aí a gente teve que importar nessa questão da pandemia. Mas você viu que quando foi... teve a chance, foi investido para que fosse criado aqui no Brasil, foi criado tranquilamente. Então, nós não podemos ficar à mercê, né, do mundo, quando a gente pode, né, lutar para que a educação do nosso país ela seja, de fato, financiada 100% pelo governo. Né, sendo de Estado, qual é a diferença de uma educação de Estado? Que agora eles vão dar direito ao estudante da creche, de zero, até a universidade. Então, se passar realmente esse Plano Nacional de Educação do jeito que é para ser, se realmente for de Estado, que tem muita gente que está reclamando, que está achando que não vai dar certo, o estudante só vai ter que estudar. Que ser um bom estudante para poder, né? O aluno vai ter que ralar para poder ir para a universidade. Ele não vai precisar estar fazendo... entrando em universidades privadas, porque ele vai ter a chance, né? O governo vai ter que financiar a sua educação. Agora, vai ter contrapartida? Não é? A gente tem que ver. Vai ser financiado, você vai ser bem, vai ter um estudo, mas você vai ter que servir também, né? Pelo menos uns 3 anos, ou os anos que você estudou lá, né? Ao país. Então, é muito difícil a gestão pública ser privada. Não existe, gente. Como é que você vai pegar e ter uma escola aqui e vai, o governo do estado vai e vai privatizar o CEPA, né? Não pode.
Pois é.
Não pode privatizar.
Porque essa situação é difícil.
O dinheiro não vai para o particular em vez de ir, né?
Para o próprio. E me diga uma coisa, se eles mandando dinheiro para essas entidades privadas, consegue fazer educação, por que que não faz com...
Porque não quer valorizar aquele servidor público, quer acabar, a questão é querem acabar com o servidor público.
Pois é.
Porque privatizando, aquele servidor público que fosse aposentando, quem é que vai ficar? Vai ser contrato, vai ser isso, vai ser aquilo. Eles realmente querem acabar com o servidor público, né, efetivo, que fez um concurso, né, para que... Não tem tanta...
Mas vão ter que mexer
fazer o que quiserem, né?
É.
Então, nós temos que ficar atentos e lutar, né? Organizar, assim como os prefeitos estão tudo organizado aí, na sua CNM, nas suas associações estadual, municipal, né? Eles se unem. Olha a marcha. Né? Eles vão para Brasília.
Pois é.
Eles fazem paralisação também, viu? Não só é nós servidores, não. Então, vamos ficar atentos e nos organizar e dar valor ao seu sindicato, seja ele de qual for, cobrar também dele, né, que vá à luta.
Muito bem. Mas nós vamos trazer muitas outras notícias. Vamos voltar um pouco aqui para a nossa realidade. No próximo programa, eu vou trazer aqui algumas questões sobre os conselhos municipais, seja de educação, que a gente já tem batido. Tem prefeitura aí que constituiu o Conselho Municipal de Educação com 10 membros e 10 suplentes, ou 12, não sei qual. Mas eu fiz uma análise, todos, do primeiro ao último, todos comissionados da prefeitura. Como é que se cria um conselho municipal com todos os membros comissionados da prefeitura? Próximo programa nós vamos tratar sobre isso, porque eu vou fazer agora uma, como dizia minha avó, uma fotocópia desses membros comissionados, contratados, ligados exclusivamente à prefeitura. Até os representantes da Câmara de Vereadores escolheram representante, titular e suplente ligados ao prefeito. Que comissão é essa? Que conselho é esse? O que é que esse conselho vai trabalhar e fiscalizar e para fazer os gostos? E ainda mais um conselho que eu estou verificando, que foi nomeado no dia 12 de junho, era coisa para os namorados mesmo, sabe? O prefeito fez no dia dos namorados, foi uma questão de paixão, de amor. Mas a gente vai desvendar esses segredos. Eu vou trazer aqui os nomes dos conselheiros e, se for necessário, levar ao Ministério Público. Porque o Conselho da Educação é uma coisa que trabalha com a educação do município.
E não pode ser totalmente... Tem que ter o público também, não é só o privado, não só é o gestor, não. Tem que ter o representante dos pais, tem que ter representante
do aluno. Só que, Carminho, tem representante de pais, só que o representante dos pais é uma pessoa contratada da prefeitura.
Ah, entendi.
Tá entendendo? Olha o malandro. Malandro é malandro, mané é mané. Já está dito. Malandro é malandro, mané é mané. Prefeito malandro, ele faz o seguinte: não, eu vou cumprir a lei. Bota aí, porque está pedindo lá na lei. Representante dos pais. Não, mas é um contratado da prefeitura, que é
para estar debaixo dos meus pés. Não chegou no sindicato pedindo nenhum.
Foi questionado nessa prefeitura, eu questionei isso e disse que a lei lá não tem representante do sindicato.
Não tem representante do sindicato? Não. O sindicato é quem representa os servidores.
Mas o problema é o seguinte, eu vou trazer no próximo domingo, que agora já está sem tempo. Tem representante dos professores. Quem deve escolher? Ou os professores se reúnem para escolher... Sim. Ou o sindicato indica, porque ele é quem representa os professores. É. Mas lá não foi... Foi quem foi que indicou? A diretora de uma escola.
Tem que ter a reunião.
Então eu vou, provavelmente, no Ministério Público, derrubar esse conselho.
Pronto.
Porque não houve... Eu tenho um professor representando, mas o que é que ocorre? Quem escolheu esse professor? Nem foi o sindicato, que é o representante legítimo desses funcionários, nem foi a comunidade escolar. Então, está tudo errado. Mas a gente vai discutir no próximo programa, porque eu não gosto de trazer notícia errada, vou averiguar nome por nome. Mas nesse conselho eu tenho um membro...
Peça ata.
Um membro que é ligado ao governo, o outro representante é a mãe do mesmo membro. Então, é um negócio estranho que a gente vai discutir. Mas estamos chegando ao final do programa Sinfep para Todos, desejando a você um excelente São João, com educação, com cuidado, com educação mesmo, viu? Falar em educação, a abertura do São João de Santa Luzia, o prefeito quase quebrou o microfone, porque ele disse que quem está pagando é ele, se não botar um microfone que presta, um som que presta, ele não paga. Ainda disse, eu sou um homem educado, eu não conheço a educação desse tipo, não. Viu? Mas aí vocês que estão dançando São João, brincando, seja educado, bacana, que Deus abençoe um São João e um São Pedro feliz para cada um de nós.
Que Jesus abençoe, né, esse domingo, e que o São João, o dia de São João, seja festejado com saúde e que a semana seja abençoada por Deus.
Viva São João, viva São Pedro logo, logo, e viva os trabalhadores e as trabalhadoras e o povo brasileiro. Amém. Até domingo, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar o programa Sinfep para Todos.